Temos o encontro CBN de Negócios. O evento é apoiado pela Sincivamar, Sincomar e Sicoobi. E o palestrante desse evento é Marcos Pazini. Ele é diretor da IPC Marketing, mas também já trabalhou como diretor da CNA, da Gazeta Mercantil. Ele é formado pela FATEC em Engenharia Mecânica, especialista em marketing. E ele dirige uma pesquisa que fala sobre consumidor no país. Fez, inclusive, levantamentos dos dados de Maringá. Que fazem a cidade de Maringá ter uma diferença significativa quando se fala de poder de consumo comparado com o que acontece no país. O país vive um bom momento, pelo menos nos últimos 8 anos, foi até slogan da propaganda do Estado. O aumento da classe AB, B principalmente, e a redução da classe D e E. Senhor Marcos Pazini, antes de mais nada, boa tarde, bem-vindo ao estúdio da CBN.
Boa tarde, muito obrigado.
Quando se fala em consumidor no Brasil, parece que Maringá é um destaque comparado, por exemplo, com modelos de mercado europeus ou de bons modelos estáveis de consumo. Esses dados, como é que o senhor chegou a eles? A importância desse levantamento?
Ok. Nós já temos uma metodologia desenvolvida já há mais de 20 anos que a gente se propõe a pegar dados secundários em diversas fontes oficiais e trabalhar esses dados aqui para o momento atual do Brasil. Então, dentro desse conceito, nós pegamos os dados desencontrados no IBGE, na Fundação Getúlio Vargas, na ABEP, que é a Associação das Empresas de Pesquisa, e normalmente esses dados, um não conversa com o outro. Um é de município, outro é de região geográfica, outro é de estado. Um é de 2009, outro é de 2000, outro é de 2005. Então, nós já temos essa metodologia que equaciona esses valores e permite que você tenha um panorama ajustado do mercado consumidor em cada um dos 5.565 municípios brasileiros, levando-se em consideração a estrutura domiciliar dos domicílios por classe econômica, os domicílios rurais, a população, a frota, as empresas e tudo que diz respeito e interfere no consumo do brasileiro.
Então o senhor faz os dados cruzarem e o senhor tem algumas questões que cruzam esses dados, fazem eles conversarem.
Exatamente.
Tá, vamos falar um pouquinho do perfil do Brasil.
Lógico.
Depois você pode chegar em Maringá, até para poder fazer uma comparação. O Brasil já foi chamado há muito tempo de Belíndia.
Uhum.
Na época em que a Índia era considerada um país pobre. Hoje os indianos são emergentes como nós. Né? Não sei se ainda dá para usar esse exemplo. Mas nós temos uma disparidade muito grande de poder de consumo. Na pesquisa que o senhor dirige, esses dados que o senhor cruza, se comprova isso?
Olha, tem ainda uma alta concentração na classe AB, mas nos últimos pelo menos 8 anos, você já teve uma melhoria muito boa em termos de questões de migração econômica. Os domicílios de classe D e E, num primeiro momento, migraram para a classe C. A classe C ela tomou um vulto, assim, uma importância tão grande que ela foi desmembrada, porque você tinha, dentro da classe C, há 4, 5 anos atrás, um misto de população com perfil de classe média e um misto de população de baixa renda. Quer dizer, quando você falava em classe C,
ficava muito genérico.
Ficava uma confusão. E a classe C ela ganhou uma importância tal que ela foi desmembrada em classe C1 e classe C2, e a classe D e E perdeu importância no cenário do consumo nacional. Então hoje, usando até esse exemplo de Belíndia, você já não encontra mais no Brasil a distribuição, vamos dizer assim, por pirâmide social ou pirâmide econômica, que a gente, na verdade, nunca teve uma classe social, sempre foi classe econômica, né? Você já tem um número menor de pessoas nas classes D e E, uma concentração no meio da pirâmide, na classe B, B2 e C1 principalmente, e a classe A com uma participação um pouco menor do que teve em outros anos. Então, efetivamente, hoje você tem mais uma figura de losango do que de pirâmide. E este cenário já caracteriza um país, um mercado que caminha para um desenvolvimento diferente daquele que você tinha alguns anos atrás.
Comportamento de consumidor. Comportamento do consumidor, há um tempo atrás, serviu de campanha para presidente da República. Principalmente para o último presidente da República.
Ok.
Agora virou uma preocupação. O governo Dilma Rousseff quer segurar o consumo de todas as formas. O Banco Central tomou várias medidas com aumento de juros. Será possível segurar o consumidor? Ele já se acostumou com o consumo? O consumo virou cultura? Não virou? Ainda vai demorar um pouco no Brasil?
Eu acredito o seguinte. Segurar o consumidor você não consegue. Eu acho que o desafio é você tentar incentivar o mercado de produtos nacionais. Porque hoje a importação está, vamos dizer assim, muito fácil. Os preços muito convidativos e muitas vezes é muito mais barato você trazer um produto da China ou de outro país do que produzir aqui no Brasil. Eu acho que o desafio do governo federal é esse, é tentar segurar essa importação desenfreada e estimular a indústria nacional. Até porque, senão, daqui a pouco, você vai ter um prejuízo da indústria. Esse prejuízo da indústria pode gerar um desemprego. Hoje, falar isso é até um absurdo, mas pode acontecer. Daqui a pouco, você não tendo emprego, você não vai ter renda para consumo e tudo que a gente está experimentando nesses últimos anos pode virar pó, tá certo? Então, o desafio é nesse sentido. O que tem acontecido de fundamento em termos de mercado consumidor é que, efetivamente, o consumidor ele melhorou de renda, ele melhorou o seu padrão de consumo, hoje ele sabe avaliar o que ele está consumindo, ele sabe avaliar se de repente é importante ele pagar um determinado produto que ele está comprando em 10 vezes ou 15 vezes, se esse preço não está sendo, por exemplo, ele não está sendo enganado nesse sentido, tem um juros embutido, como a gente viu lá logo depois da estabilização da economia. Enfim, ele está mais escolado, ele sabe avaliar melhor, ele sabe o que é qualidade, ele sabe o que é um juros adequado ou não. E, enfim, ele está indo adquirir produtos que são expectativas que ele tinha refreada e que, de repente, hoje ele consegue comprar em 10, 15, 20 vezes sem juros ou com juros de mercado e ter acesso a esses determinados produtos.
Então, o senhor é um defensor árduo de uma redução da tributação no país para a indústria?
Sim, não tem como. Se você não tivesse essa questão da diminuição dos impostos, o consumidor ele vai procurar o menor preço. Menor preço com qualidade. E se você não tiver essa condição hoje, de tal forma que o mercado consumidor consiga atender, as importações vão continuar vindo. E aí
ou
é uma ressaca.
Os produtos chineses que estão melhorando de qualidade, eles podem se transformar numa ameaça de fato.
Já são uma ameaça.
Em alguns setores eles têm se apoderado do mercado.
Veja os veículos. O carro mais barato do Brasil é um carro na faixa de R$23 mil, que não é 1.0. Não tem direção dura, tem direção hidráulica, tem ar-condicionado, tem vidro e trava elétrico, que é meio que sonho de consumo do brasileiro, custa menos que R$23 mil. Já está aí, é uma realidade. Se você topar experimentar, ele está à disposição para você comprar.
Agora vamos falar um pouquinho de Maringá?
Vamos embora.
Maringá é uma cidade que se diferencia muito pelos dados que o senhor levantou. E essa diferenciação se deve ao quê? Se fosse atribuir o consumidor maringaense, ele está acima da média nacional.
Maringá, vamos lá. Você tem 6 bilhões e meio de reais que vai ser o valor destinado ao consumo pela população agora em 2011. Grande parte deste consumo é das classes A e B. Aqui no Paraná, Maringá é, tirando a capital Curitiba, o maior mercado consumidor de classe AB que você tem no estado. Já é um baita diferencial isso. É o terceiro maior mercado consumidor em termos totais de consumo. Você tem Curitiba em primeiro, Londrina em segundo e Maringá está em terceiro. É uma cidade em evidência. Sempre que você pretende expandir seu negócio, e eu trabalho em franchising, e aí você vai para os mercados. Quando você entra com um negócio de franchising novo, o que você vai fazer? Você vai abrir São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, as capitais. Num segundo momento, você vai ter que expandir esse mercado para cidades fora das capitais. E aí você tem Maringá em evidência, principalmente quando este investidor tem como destino a população de classe AB. Por quê? Porque aqui você leva vantagem, apesar de ser um mercado menor que Londrina, por exemplo, você leva vantagem porque você tem uma concentração maior de população nas classes A e B. Então, de repente, pode ser que Maringá seja eleito como mercado de expansão, ao invés de Londrina, por causa dessa especificidade de maior concentração de classe AB, maior concentração de classe C também, se você comparar, e um menor número de pessoas de classe D e E, que no mercado acaba sendo uma população que é deixada de lado, porque normalmente o dinheiro que eles têm para consumo é para necessidades básicas. E aí não sobra, vamos dizer assim, não tem um excesso para consumo de produtos que não são de primeira necessidade. E aí o mercado deixa esse mercado de lado.
É possível traçar um perfil desse consumidor quando pensamos quem ele é, esse consumidor, o que ele consome?
Pois é, eu fiz até uma análise e comparei nos últimos 2 anos o que mudou em termos de hábitos de consumo dessa população. Então, já que você tem um peso menor das despesas básicas, você tem espaço para consumo de produtos que não são de primeira necessidade. E aí estão incluídos construção civil, veículos, medicamentos, outras despesas com saúde que envolve principalmente seguro-saúde e demais despesas, e educação.
São hoje
são
os
carros-chefes
do setor.
São setores que estão, eu não diria nem que são carros-chefes, são setores que se destacam no potencial de consumo aqui de Maringá.
Isso tem uma característica em relação à região, se fôssemos desenhar o mapa regional, o que Maringá significa nesse mapa, quando se fala de consumo?
Pois é, como eu já disse, Maringá chama atenção por essa alta concentração de classe A e B e, por conta disso, esse perfil de consumo diferenciado que faz com que ela se destaque aí nesse mercado, não só do Paraná, mas do Brasil como um todo, porque é muito difícil você encontrar mercados dentro de capitais ou regiões metropolitanas que tenham alta concentração de classe AB, como você encontra aqui em Maringá.
Aí o caso, regionalmente, as outras cidades não apresentam esse mesmo perfil.
Se não.
Se pegar cidades próximas. E Maringá teria uma relação muito grande com o produto externo, um produto nacional. Quem é esse abastecedor desse mercado maringaense? Porque nós temos o Brasil hoje sendo a maior área de investimento do capital internacional no varejo. Ganhamos dos chineses. Né?
Sim.
Isso mostra que Maringá também deve ter essa presença de produtos importados no país e de investimentos.
Pois é, aí depende do mix que é oferecido pelos varejistas locais aqui, né? Eu, sinceramente, não tenho conhecimento dessa especificidade do que é oferecido aqui na cidade, mas com certeza esses produtos de maior valor agregado, onde simplesmente o aspecto preço não é o principal fator, eles devem ser, se não estão à disposição ainda dos consumidores, eles devem ser oferecidos porque o mercado tem condições de adquirir e comprar esses produtos aí facilmente.
Uma opinião de quem estuda consumo, analisa consumo e vê dados de consumo. Qual é o futuro do consumidor brasileiro? Quem será o Brasil daqui a mais 10 anos quando pensamos em consumo? É possível fazer uma projeção?
Então, nós não trabalhamos, porque eu sempre trabalho com a projeção para o ano corrente. Já tentei fazer trabalhos projetivos, levando em consideração o histórico, e teve uma hiperinflação, teve uma hiperdesvalorização do real, e aí tudo que você tinha feito de planejamento acaba não acontecendo. Então, hoje no Brasil é até mais fácil você fazer essas projeções aí para 5 anos, 10 anos, e muita gente faz. Mas nós lá na empresa, a nossa filosofia é pegar os últimos dados secundários que existem disponíveis normalmente no mês de março, até o final do mês de março, e projetar o ano corrente. A gente tem acertado bastante dessa forma e a gente pretende
ficar
continuar
por aí,
trabalhando dessa forma, porque a hora que você começa a expandir isso, pode ser que daqui a pouco tenha alguma coisa que a gente não sabe, e aí a coisa muda de figura.
Eu vou ter que fechar minha entrevista.
Mas a tendência é muito boa.
A tendência é de
caminhar. Melhoria do poder de compra dos consumidores, migração social que já está acontecendo para as classes acima, essa migração entre as classes positiva permite ao consumidor um maior poder de compra, uma melhor seleção do que ele vai consumir e, obviamente, abre espaço para que novos fornecedores, sejam varejistas ou fabricantes de produtos, entrem e ofereçam seus produtos diferenciados para esse mercado.
Já encerrando a nossa entrevista, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para o senhor é sobre o governo e o consumidor. Esse namoro, que até pouco tempo atrás era um namoro de muito estímulo ao consumo, o Brasil passou por uma crise em 2008, 2009, quase sem nenhum tipo de abalo, chamada de marola. O governo administra bem o consumidor brasileiro? Ele está sendo bem domesticado, vamos dizer assim, pelo Estado ou não, a relação entre Estado e consumo?
Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte. Desde que esse governo atual, ele passou a dar condições de consumo, principalmente para a população ali do norte do Brasil e do nordeste, aqui, esses mercados consumidores, eles cresceram. Né? Tanto que em 2008 a região Nordeste passou a ser o segundo maior mercado consumidor, passou a região Sul, aí, que era tradicionalmente o segundo maior mercado. E aí muita gente vê isso de forma cética. Como? Nordeste? Né? Região pobre, exportadora de mão de obra desqualificada para os grandes centros, principalmente para a construção civil, tal, pode crescer dessa forma. Mas eu acho que até foi uma lição, principalmente para quem era cético nesse sentido, porque a roda virtuosa do consumo começou a funcionar nesse mercado. Grandes varejistas, grandes fabricantes começaram a enxergar o Nordeste efetivamente como um mercado consumidor interessante. E como não estavam estruturados para atender esse mercado, tiveram que montar uma regional, uma sucursal, um escritório, alguma coisa de apoio para atender os varejistas, os eventuais clientes desses mercados. E aí o que aconteceu? Houve uma corrida para a abertura de negócios, houve contratação forte de mão de obra local. E aí o que acontece? Essa população deixou de migrar para o sul-sudeste, construção civil e alguns mercados. Você já tem carência desse tipo de mão de obra. E o mercado consumidor do Nordeste começou a funcionar sozinho. Por quê? Porque essa população que dependia dos planos sociais do governo no primeiro momento, passaram a trabalhar, passaram a ter a sua renda, passaram a consumir, passaram a atrair dinheiro de varejistas, investidores, e a roda, como eu disse, do consumo começou a funcionar de uma forma mais efetiva. Então, a minha visão é muito boa nesse sentido. Agora, hoje, você querer refrear o consumo desses consumidores, não só do Norte e Nordeste, mas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste também, não é só querer, você tem que adotar alguns mecanismos. Então, enquanto você tiver produtos importados chegando aqui no país com preços melhores do que os nacionais, obviamente o consumidor não vai entender que ele pagando mais caro, ele vai manter o emprego dele de amanhã e o Brasil vai crescer. Não, ele vai comprar preço. Então, eu acho que a preocupação do governo tem que ser nesse sentido. Tem que oferecer melhores condições para o empresariado local para que ele possa competir de igual para igual com esses importadores ou com esses produtos importados.
Senhor Marcos Pazini, muito obrigado pela sua entrevista aqui na CBN.
Ok, eu que agradeço. Boa tarde. Até a próxima.
Conversei com o Marcos Pazini. Ele é engenheiro mecânico, é especialista em marketing, trabalhou na Gazeta Mercantil, também foi diretor da CNA. Agora ele está à frente da IPC Marketing. Ele dá uma palestra hoje no CBN, no Encontro CBN de Negócios, falando sobre o consumidor com dados sobre o mercado maringaense.